Olá, bem-vindo. O meu nome é Diana Coutinho, sou nutricionista e este é o podcast 100 Quilos, um podcast sobre nutrição que pretende desmistificar informação e ajudá-la a ter escolhas alimentares conscientes e informadas. Olá, estou de volta para mais um episódio. Hoje vou falar de o que são hidratos de carbono e quais as suas funções, qual o melhor tipo de arroz e de massa, diferenças entre batata normal versus batata doce e vou falar sobre a quinoa, o bulgur, o cuscuz e o milé. Os hidratos de carbono têm sido criticados em demasia nos últimos tempos. Quando alguém quer perder peso, o primeiro passo que geralmente toma é eliminar os hidratos de carbono, eliminar o arroz, a massa e a batata e, claro, eliminar o maldito pão. E muitas vezes são feitas trocas de alimentos sem grande sentido. Por exemplo, troca-se pão integral por papas de aveia ou por bolachas da zona bio, trocam batata normal por batata doce, farinha de trigo por farinha de amêndoa. E não duvido que estas trocas são feitas com a melhor das intenções, mas como já falei no primeiro episódio, a quantidade de desinformação sobre a alimentação que existe é imensa. Por isso, neste episódio, vou-lhe falar todas estas opções, quais as vantagens e desvantagens de cada uma. Não lhe vou dizer qual é melhor ou pior para si, porque cada pessoa é uma pessoa, mas vou-lhe transmitir a informação para que depois possa fazer escolhas alimentares informadas e escolher a melhor opção para si naquele momento. Este tema é bastante grande, inclui uma grande gama de alimentos e por essa razão vou fazer dois episódios sobre o assunto. Neste episódio vou-lhe falar dos alimentos fornecedores de hidratos de carbono que geralmente colocamos no prato e no próximo episódio vou-lhe falar sobre os diferentes tipos de farinha e de pão. Primeiro que tudo, para contextualizar um bocadinho o tema, o que são hidratos de carbono e quais as suas funções? Os hidratos de carbono não são um alimento ou um grupo de alimentos, são um nutriente. Os alimentos são constituídos por nutrientes pequenos, ou seja, por micronutrientes, que são, por exemplo, as vitaminas e os minerais, e por nutrientes maiores, ou seja, por macronutrientes, em que os principais são a proteína, a gordura ou os lípidos e os hidratos de carbono. Dentro dos hidratos de carbono temos dois tipos. Os hidratos de carbono simples, ou açúcares, que são substâncias mais pequenas, que são absorvidas rapidamente para o sangue e que atribuem aos alimentos um sabor doce. Dentro dos açúcares temos, por exemplo, o açúcar de mesa, o açúcar adicionado a bolos e a refrigerantes, o mel, o açúcar presente naturalmente na fruta, que é chamado de frutose, o açúcar do leite, que é tão conhecida lactose. Como deve ter percebido, estes dois últimos açúcares, a lactose e a frutose, acabam em -ose e não é por acaso. Se vir um ingrediente num rótulo que acabe em -ose, significa que é um açúcar. Glucose, maltose, sacarose, tudo isso são açúcares. Depois, temos os hidratos de carbono complexos, que são substâncias que, como o nome indica, são mais complexas, são maiores e que demoram mais tempo a ser digeridas e absorvidas. E se demoram mais tempo a ser digeridas, também nos mantêm saciados durante mais tempo. Estes hidratos de carbono complexos estão presentes no arroz, nas leguminosas, no pão integral e nas farinhas, por exemplo. E estes são os dois tipos de hidratos de carbono. Hidratos de carbono simples, açúcares, e hidratos de carbono complexos. E como deve ter percebido, eles encontram-se numa série de alimentos. E se realmente eliminasse todos os alimentos com hidratos de carbono da sua alimentação, estaria a eliminar diversos alimentos com uma riqueza nutricional notável, como a fruta, por exemplo, que além de possuir açúcar, um hidrato de carbono simples, possui também uma série de vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do nosso organismo. Então, ponto 1. Dizer que vai eliminar os hidratos de carbono da sua alimentação é uma forma muito redutora de falar, porque os hidratos de carbono não são um alimento, mas sim um nutriente que está presente numa série de alimentos com propriedades nutricionais interessantes. E agora, qual é a principal função deste nutriente? Porque é que o devemos de incluir na alimentação? Através da digestão, os hidratos de carbono são transformados em glicose, acaba em os, o que significa que é um açúcar, que é absorvida para o sangue e é a principal fonte de energia para o nosso organismo. Energia é essa que nós precisamos para desempenhar diversas tarefas no nosso dia-a-dia. E agora pergunta-me, então e se não ingerirmos hidratos de carbono, o nosso corpo não consegue ir buscar energia ao outro lado? Consegue, mas não de forma tão fácil. Aliás, uma dieta restrita em hidratos de carbono pode ser uma boa abordagem de curto prazo para a perda de peso, por exemplo. Mas já existem vários estudos que nos mostraram que a longo prazo uma baixa ingestão de hidratos de carbono pode contribuir para um maior risco de mortalidade. A Organização Mundial de Saúde recomenda para a população em geral uma ingestão moderada de hidratos de carbono, o que equivale a 50 a 55% do valor energético total. Ok, ponto 2. Os hidratos de carbono são importantes, são uma fonte de energia para o nosso organismo e nós precisamos deles. Mesmo que a curto prazo possa existir uma restrição de hidratos de carbono numa fase de emagrecimento, a longo prazo nós precisamos deles. E mesmo com alguma restrição de hidratos de carbono, ingerimos sempre alguma quantidade, porque como vimos, eles estão presentes numa série de alimentos. E agora, que já sabe o que são hidratos de carbono e qual a sua função principal, vou-lhe então falar de alguns alimentos que são boas fontes de hidratos de carbono complexos para colocar no prato. Um prato dito equilibrado deve incluir hortícolas, crus ou cozinhados. Para a maioria da população, metade do prato com hortícolas é um bom valor de referência. Um quarto do prato deve conter uma fonte de proteína, ou seja, carne, peixe, ovos ou leguminosas. E um quarto do prato deve conter uma fonte de hidratos de carbono. E qual será então a melhor fonte de hidratos de carbono para incluir no seu prato? Começando pelo arroz. O arroz é um alimento básico para muitas populações e já existe há milhares de anos. Cada país apresenta uma especialidade de arroz, por exemplo, o risoto em Itália, o arroz com feijão no México, a paella em Espanha e em Portugal temos o famoso arroz doce, que infelizmente não é a melhor forma de consumirmos este alimento em termos nutricionais, mas a nível de sabor ele é ótimo. E temos imensos tipos de arroz, que se podem distinguir quanto à sua forma e quanto ao grau de processamento. Em relação à forma, temos os grãos longos, que é, por exemplo, o arroz basmati e que, quando é cozido, fica mais solto. O arroz médio, que é o arroz agulha e que, quando é cozido, tem uma consistência mais pegajosa. E o arroz curto, que tem ainda uma consistência mais pegajosa e que é utilizada para fazer o sushi. Em relação ao grau de processamento, temos o arroz integral, em que é utilizado o grão inteiro de arroz, e o arroz branco, que é moído e polido e que perde algumas camadas, o chamado farelo e embrião. Ao perder camadas, perde também uma boa parte dos nutrientes e da fibra. Deste modo, a nível nutricional, o arroz integral é muito mais rico, tem mais vitaminas, vitaminas do complexo B, por exemplo, minerais como o magnésio e o fósforo e fibra. Uma desvantagem do arroz integral é que, por ter várias camadas, demora muito mais tempo a cozinhar, aproximadamente 45 minutos. Além disso, uma vantagem do arroz é que não tem glúten. Por isso, para pessoas com doença celíaca ou alguma sensibilidade ao glúten, é uma boa opção. Passando para a massa. A massa é um produto derivado do trigo, é obtido através de trigo e água. Além disso, algumas massas têm adicionado ovo ou extratos em pó de espinafres, tomate, beterraba, azeitona, entre outros, que vão alterar o aspecto e o sabor da massa. Depois de serem misturados os ingredientes, é feita a moldagem e o corte da massa e hoje já temos centenas de formatos de massas diferentes, como o esparguete, o fusilli e o linguine. As massas são ricas em vitaminas do complexo B, minerais e fibra. Além disso, elas também possuem proteína, sendo que uma delas é o glúten. Para quem tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, já existem opções de massas isentas de glúten. Tal como o arroz, a massa integral é a que apresenta uma maior quantidade de fibra, vitaminas e minerais, mas demora menos tempo a cozinhar do que o arroz, aproximadamente 15 minutos, o que é uma vantagem. Em relação à batata e à típica guerra entre batata normal versus batata doce, ambos são tubérculos, fontes de hidratos de carbono complexos, tal como o arroz e a massa. Analisando a composição nutricional de uma e de outra, destacam-se alguns pontos. A batata doce tem ligeiramente mais fibra do que a batata normal. A batata doce tem mais calorias do que a batata normal, ou seja, o mito batata doce engorda menos não passa disso, de um mito. Destaca-se também pela quantidade elevada de vitamina A e, devido à presença de alguns compostos responsáveis por atribuírem à batata uma cor alaranjada e púrpura, fazem deste alimento uma fonte importante de antioxidantes. Além disso, a batata doce tem mais vitamina C do que a batata normal. Já a batata normal tem mais vitaminas do complexo B do que a batata doce e destaca-se pela quantidade de potássio, em que 100 gramas de batata assada têm 580 mg de potássio e 100 gramas de batata doce assada têm 390 mg de potássio, uma diferença grande. Conclusão, embora a batata doce ganhe alguns pontos pelo seu potencial antioxidante, são diferentes e ambas têm espaço na alimentação. Ambas são interessantes a nível nutricional. A minha sugestão é ir variando entre uma e outra. Além disso, importa alertar que mais importante do que o tipo de batata é a forma como ela é cozinhada, porque batata doce frita já é bem diferente do que uma batata doce assada ou cozida, por exemplo. Relativamente ao índice glicémico, que é muitas vezes o argumento utilizado para se substituir batata normal por batata doce. É verdade que a batata doce tem um menor índice glicémico, mas como já falei num episódio das tâmaras, mel e diferentes tipos de açúcar, o episódio 3, o índice glicémico é a resposta do açúcar do sangue à ingestão de uma porção de alimento isolada. Porém, nós não consumimos alimentos isoladamente e a combinação com outros alimentos na mesma refeição vai influenciar este índice glicémico. Relativamente à quinoa, eu já falei sobre ela no último episódio, destacando aqui alguns pontos. A quinoa destaca-se dos outros cereais por possuir todos os aminoácidos essenciais na sua constituição, o que geralmente apenas acontece nos alimentos de origem animal. Além disso, tem valores interessantes de ferro, zinco, selênio e cobre. Relativamente ao milê, tem menos fibra do que os anteriores, mas destaca-se pela quantidade de compostos fenólicos que lhes atribuem propriedades antioxidantes. No entanto, sabe-se que o milê tem substâncias que podem perturbar o normal funcionamento da tiroide e, em zonas em que existe um elevado consumo de milê, como no Sudão, foi levantada a hipótese de o milê aumentar o risco de bócio endémico. Por isso, não tem mal consumir milê, mas não faça dele o seu cereal de eleição. E aproveito para realçar a importância de variar a alimentação. Em relação ao bulgur e ao cuscuz, são derivados do trigo e têm uma composição nutricional semelhante ao arroz, à massa e à batata, embora o bulgur com uma maior quantidade de fibra. E se me perguntar se para ter uma alimentação saudável tem de incluir estas opções anteriores na alimentação? Não, não tem. Por exemplo, falei que a quinoa é o único alimento de origem vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. Mas, mesmo para quem tenha uma alimentação vegetariana, pode ir buscar esses aminoácidos a outros alimentos. Deve é variar os alimentos que consome e terem atenção às quantidades. E outro ponto que eu também queria realçar, ouve-se muito que os nutricionistas só recomendam arroz, massa e batata, mas isso tem uma razão, é que estes três alimentos são produzidos em Portugal e são acessíveis a todas as pessoas. Por exemplo, a quinoa custa 5 euros o quilo, enquanto que o arroz custa menos de 1 euro o quilo. E é possível ter uma alimentação saudável a baixo custo. Não existe obrigatoriedade a incluir nenhum alimento em específico. Importa sim variar os alimentos que consome. Agora, também é possível ter uma alimentação saudável a um custo elevado. Basta comprar pseudocereais todos os dias, por exemplo. Mas isso não significa que seja mais saudável do que uma alimentação com os típicos alimentos portugueses e acessíveis a todos. E para terminar, vou deixar apenas as principais conclusões. As versões integrais da massa e do arroz são melhores opções, pois têm um maior teor de vitaminas, minerais e fibra. No entanto, devido ao tipo de fibra, para pessoas que tenham uma maior sensibilidade digestiva, podem não ser as melhores opções. Mais uma vez, cada pessoa é uma pessoa. Varia entre a batata normal e a batata doce, ambas são ricas a nível nutricional e produzidas no nosso país. Em relação aos pseudocereais que falei, quinoa e milê, são boas opções para variar, mas não há obrigatoriedade em os incluir na alimentação. Se ficou com alguma dúvida ou se tem algum ponto de vista que queira partilhar comigo, envie e-mail para olá@100kg.pt ou mensagem para o Instagram 100kg.pt. Obrigada por estar desse lado, um beijinho e até à próxima!